Êxodo 17, de 8 a 16. Vamos ler a boa palavra do Senhor. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, chamou-lhe o Senhor é minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoe essa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse ano Cleides estava falando ainda há pouco aqui a respeito da nossa ênfase em evangelismo e cuidado. Isso mesmo. Dois pontos que nós queremos enfatizar durante esse ano de 2021. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo está ainda às voltas com as questões sanitárias. Mas você sabe que nós precisamos levantar as nossas cabeças, olhar adiante e saber aquilo que deve de fato interessar a vida da igreja. A questão sanitária interessa sim, a questão da saúde, o ambiente de desesperança no mundo, a igreja é a resposta, a igreja é a esperança. Entretanto, irmãos, nós não podemos ficar falando apenas daquilo que nos causa um certo medo ou assunto único. Nós precisamos nos voltar para a agenda de Deus, aquela pauta que está no coração do Senhor. E o tema da evangelização, a comunicação do evangelho, é a resposta de Deus para os anseios do mundo. O evangelho, a boa notícia, as boas novas. O evangelho é chamado de boas novas, ou seja, uma notícia boa. E esse ano, quando cada um de nós evangelizar, nós estamos trazendo boas notícias. Outro aspecto importante que está ligado ao nosso foco desse ano é o cuidado. Cuidado em todos os sentidos. Cuidado, meu irmão, da vida dos membros da igreja. Cuidado da nossa membresia, do nosso rebanho. Cuidado das nossas famílias. Mas eu quero lhe chamar a atenção para a evangelização e um aspecto que está ligado à evangelização e que é o nosso foco agora no mês de janeiro. Então, mês de janeiro, o nosso tema do ano é a evangelização, a vida que transborda Cristo. Então, o nosso foco esse ano é evangelismo, a vida que transborda Cristo. Mas dentro de evangelismo existe um aspecto que nós queremos enfatizar agora no mês de janeiro: intercessão. Por isso o mês de janeiro é o mês da intercessão. Nós vamos interceder nas nossas salas de oração, do dia 11 ao dia 23, porque nós queremos 12 meses de bênçãos. Vamos interceder também especificamente por salvação de vidas. Então, na sala de oração do dia 11 ao dia 23, nas 7 da manhã, meio-dia, 10 da noite, oração, intercessão. E eu quero convidar você a entrar numa corrente de intercessão. O que é interceder? Interceder é pedir por alguém. Interceder é se colocar entre uma pessoa e outra. E existe oração intercessória na Bíblia como ensinamento. A Bíblia diz para que oremos uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos orar para que Deus abra uma porta ao Evangelho. Então a evangelização, a comunicação da boa notícia, tem a ver com intercessão. Quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus em favor de outras pessoas ou de outra pessoa, isso faz parte do modo como Deus, na sua soberana vontade, decidiu agir para alcançar vidas. Agora, note bem uma coisa: no texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos sobre intercessão de um modo geral, e eu queria aprender algumas coisas com você, porque narra um dos momentos da vida de Moisés, e Moisés foi um grande intercessor, onde Moisés intercedeu em favor do povo numa hora muito difícil, numa hora de provação. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é lhe explicar o contexto aqui. O povo havia acabado de sair do Egito. Quando a gente diz acabado de sair, não é que saiu naquele minuto. Ele saiu do Egito, passou pela experiência de 400 e poucos anos no Egito, a experiência de povo escravo, e a experiência de povo escravo culminou com a libertação. Deus veio e libertou o povo, tirou o povo de dentro do Egito. O povo entrou pelo deserto, o povo passa pelo Mar Vermelho, e agora o povo é povo peregrino. E você sabe que o povo agora passa pelas lições de quem precisa aprender a viver de milagres. Você no deserto precisa aprender a viver de milagres. Nesse mundo nós precisamos aprender a viver de milagres. O milagre do pão, eles teriam que aprender a viver o milagre do pão. Deus alimentá-los no deserto, sem as cebolas do Egito, sem as comidas egípcias. Eles haviam sido criados comendo a comida do Egito, e você sabe que nós aprendemos, nosso estômago tem memória. Aquele povo criado ali, habituado à comida típica do Egito. Se você é criado no Nordeste, você tem assim um gosto pela comida nordestina, porque você foi habituado, criado com aquele sabor, com aquele paladar. Se você vai para o sul do Brasil, você tem um outro hábito, e assim vai. Se você está em Israel, você está acostumado com um tipo de tempero. Se você está numa outra parte do mundo, então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o arroz com feijão. Lugar nenhum do mundo come-se tanto arroz com feijão. As pessoas em outros lugares do mundo ficam impressionadas e se perguntando: mas vocês comem arroz com feijão todos os dias? Todos os dias? E a gente diz sim, todos os dias, no almoço e na janta. E quando a gente não come arroz com feijão, dá a impressão que não jantou. Então a pessoa às vezes come uma pizza e depois fala assim: eu vou jantar. Aí come arroz com feijão e alguma coisa. É o hábito. Eles tinham que agora trocar de hábito. Era uma experiência milagrosa, irmãos. Sem pensar o milagre maior de ter comida no deserto. Também o milagre da água, a água no deserto. Como saciar a sede de um povo tão grande no meio do deserto? Milagre. outro milagre que eles teriam que passar a experimentar, o milagre de sobreviver às guerras. E agora há uma guerra. Eles foram atacados. Eles foram atacados em Refidim, e agora eles são atacados pelos amalequitas. Os amalequitas são os descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Os amalequitas se constituíram dessa fase para frente inimigos permanentes, constantes, lá na frente que eles vão desaparecer, mas especialmente no livro de Juízes, 1 Samuel, os amalequitas estão sempre ali como os inimigos, e agora eles aparecem e atacam Israel. Os israelitas, meus irmãos, agora viveram uma batalha no meio do deserto. E onde é que entra a intercessão? A intercessão entra no seguinte momento: Moisés, o líder do povo, vai para o monte, vai acompanhado de Ur e de Arão. Ur é filho de Caleb. Ele vai acompanhado de Ur e Arão, e Josué vai para o campo de batalha liderar o exército. Naquela batalha, meus irmãos, ocorreu algo diferente, porque Moisés estava em cima do monte e ele estendia os braços. Josué e Arão e Ur estavam com ele. Quando ele cansou, colocaram a pedra, ele se assentou. Ele ficou com os braços doloridos, de tanto ficar assim, com os braços estendidos, em posição de intercessão. Ele estava ali em espírito de oração pelo povo. Você sabe que uma guerra, ela precisa ser travada também no campo da intercessão, da oração, porque uma guerra não se pode ignorar o valor da intercessão. Não se pode. Sempre que há uma guerra na sua vida, você pode dizer assim: eu estou enfrentando uma batalha financeira, eu estou enfrentando uma batalha na minha saúde, eu estou enfrentando uma batalha para ajeitar, para harmonizar a minha família, nós estamos enfrentando uma batalha com isso ou com aquilo, nenhuma batalha pode ser travada sem oração. Moisés vai para o monte, o povo está guerreando lá embaixo, ele está ali diante daquele momento difícil, mas você sabe que tudo tem aspectos, tudo tem reflexos, tudo tem afetações espirituais. Então, uma batalha, alguém pode dizer: nós precisamos é de espada, nós precisamos é de força física, nós precisamos de mais soldados, nós precisamos é de cavalos de batalha, mas não é só disso que nós necessitamos, irmãos. Qualquer que seja a batalha da sua vida, ela precisa ser encarada pelo aspecto, pela ótica espiritual. Você se lembra bem de Eliseu? Eliseu estava com o seu servo, o seu ajudante, e de repente eles souberam que os assírios estavam mandando soldados para atacá-los. O rapaz sabe da notícia, fica com medo, e diz a Eliseu a respeito da chegada daquele número considerável de soldados inimigos. Os soldados estavam justamente atrás de Eliseu, porque os soldados estavam, o exército assírio planejava um tipo de ataque. Deus revelava ao profeta Eliseu, e ele revelava ao rei, a ponto do rei da Síria dizer: será que existe algum espião nosso lá dentro? Algum espião deles aqui dentro? A gente decide uma coisa que de repente eles se armam de lá, e alguém disse: é o profeta Eliseu. Então ele disse: manda buscar esse profeta. Quando o ajudante do profeta, o seminarista do profeta, percebeu a chegada dos inimigos, ele ficou com medo, e é normal que nós sintamos medos. Eliseu então faz a seguinte oração: Senhor, abra os olhos desse rapaz, para que ele veja que maior os que estão conosco, o que está conosco, do que os, o que está com eles. Veja só, uma visão espiritual da batalha. Nas batalhas da sua vida tem que haver uma visão espiritual, porque senão não há intercessão. Efésios capítulo 6 vai nos dizer que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Nós acreditamos exatamente assim, irmãos. Portanto, não podemos entrar em nenhuma batalha sem intercessão. Na batalha com relação à conquista das vidas, ao resgate de vidas, nós precisamos interceder, porque aí é que nós temos que ter mais claramente ainda, de que nenhuma batalha por uma vida deve ser travada sem oração. Você quer ver alguém salvo, você quer ver alguém rendido a Cristo, você quer ver alguém com a vida restaurada, você precisa interceder. Então não se entra em batalha ignorando o valor da intercessão. Nenhuma batalha é operada apenas sobre a ótica na esfera humana. Uma outra lição aqui, meus irmãos, está ligada a esse bordão. O bordão. Moisés foi para o monte, ficou intercedendo, e ele disse assim para Josué: você reúna o exército, vá lutar, porque eu vou com o bordão, eu vou com o bordão, Ur vai me acompanhar, Arão vai me acompanhar, eu vou levar o bordão. Irmãos, o que é esse bordão? Esse bordão é o mesmo bordão lá de Êxodo. Esse bordão surge em Êxodo, no capítulo 4, quando o Senhor falou com Moisés: ó Moisés, você vai pegar uma vara e vai jogá-la no chão, ela vai se transformar numa serpente. Depois ele toca no Nilo e as águas do Nilo são transformadas. Esse bordão vem acompanhando, este cajado vem acompanhando. Agora, meus irmãos, no deserto já, Moisés está com o bordão, o povo estava com sede no evento anterior a essa guerra, e Deus falou: toca com o bordão na rocha. Ele tocou, e ele levou aquele bordão lá para cima para intercessão. Seria esse bordão um instrumento mágico? Faria Moisés alguma magia? Evidentemente que não, porque intercessão não é magia, oração não é magia, milagre não é magia, e milagre não é feitiço, milagre não é ilusão, intercessor não é mágico. Não, ele levou porque Deus queria, estabeleceu até aquele bordão naquele momento como símbolo do agir dele, era um sinal, algo que fazia lembrar. Quando ele olhava para aquele bordão, ele se lembrava do poder de Deus operando no Nilo, transformando a água em sangue. Quando ele olhava para aquele bordão, ele se lembrava de que ele tocou na rocha e da rocha saiu água. Irmãos, há coisas que Deus coloca na vida de um intercessor para, como assim, um sinal, para que ele olhe para o passado e para o futuro, e para o presente. Ele olhava para o passado com aquele bordão e lembrava que Deus agiu, não há limites para o agir de Deus. Se Deus tocou, se eu toquei com esse bordão em nome de Deus, nas águas do Nilo, e elas se transformaram em sangue, então Deus pode todas as coisas. Se eu toquei com esse bordão na rocha e da rocha saiu água, o Senhor estava lembrando, o Senhor estava mostrando através do bordão, fazendo lembrar o que ele realizou no passado, então agora o Senhor está conosco. Existem coisas que Deus usa dessa maneira, e ele então disse: eu estou levando o bordão. A nossa história com Deus é muito importante, a história do intercessor. Você vai ganhando experiências com Deus, você vai trazendo aquelas experiências consigo, e isso vai te encorajando para o futuro. Isso é assim. Nós oramos por alguém, alguém se converte, alguém tem uma cura, você se anima para diante. Quando você lembra, o bordão estava ali, lembrando, era um símbolo. O bordão ajudava Moisés. Agora preste atenção, a intercessão, meus irmãos, nos possibilita uma visão do alto. Essa visão espiritual, essa visão do alto. Veja que Moisés foi lá para cima, e do alto ele podia contemplar o campo de batalha, mas ele também tinha uma inspiração de olhar para o céu. E também, meus irmãos, com uma visão do alto, ele podia, de certo modo, alguns acreditam que ele estava intercedendo, mas que ele, em espírito de oração, também orientava. Ele orientava do alto. Então, com uma visão do alto, ele abençoava e orientava. Ele do alto sinalizava para o exército. Ele do alto sinalizava o que eles deviam fazer. Isso não está claro no texto bíblico, mas o fato é que quando começamos a interceder, Deus realmente nos dá uma visão diferente. Você veja isso na sua vida. Experimente isso na sua vida. Você começa a orar em favor de um assunto, você começa a ver aquele assunto de outro ângulo, de outra maneira. Então a intercessão nos dá uma visão maior. Uma outra lição, meus irmãos, é que todos nós necessitamos de ajuda, apoio na intercessão. Moisés estava cansado. O cansaço físico é normal. Algumas pessoas às vezes me perguntam. Uma vez uma irmã me perguntou assim, com um espírito muito piedoso, e ela estava triste. Ela estava dizendo: pastor, eu fico triste porque eu começo a orar de noite, aí eu durmo. Eu fico com medo de desagradar o Senhor. Eu falei: minha irmã, não existe uma maneira melhor de dormir do que essa, não? Você entrar no sono falando com o Senhor. Pastor, mas isso não é desleixo? Não, se você também não separa hora nenhuma, não ora hora nenhuma, e aí você deixa aquela horinha que você já está um bagaço, você está assado com farofa, aí resolve orar só naquela hora, aí também é um pouco de descuido da sua parte. Isso é até pecado, não separar um tempo para Deus, não priorizar Deus é errado. Agora você ir deitar, começar a orar e acabar dormindo, isso não tem problema não, porque isso acontece com todo mundo. Eu tenho certeza que tem dias, o Maninho está aqui, que a Cristiane deve estar conversando com ele, a esposa dele chama-se Cristiane, e ele é capaz de dormir na hora que a esposa está falando. Imagino que é a mesma coisa com o pastor Isaac. O pastor Isaac deve dormir enquanto a Cleide está falando, dando aquelas palestras que ela dá para ele. O pastor Jarbas, a mesma coisa. A Luciene começa a dar as palestras dela, começa a palestrar com o marido, e ele entra no sono. Isso acontece. Isso é normal. Moisés estava, irmãos, cansado. Aquela batalha durou muito. Ele ficou ao ponto de eles colocarem uma pedra para ele se sentar, e depois ficaram segurando os braços dele. Uma ocasião eu fui fazer um casamento, convidei um pastor para fazer uma oração com as mãos estendidas ali. Um pastor já bem idoso, pastor Isaac. Mas ele fez uma senhora oração, meu irmão, que eu não sei como é que ele aguentou ficar com a mão estendida. Na filmagem, depois eu vi, os pastores estavam todos assim, já trêmulos, a mão caindo. No final das contas, tinha pastor assim. O Moisés estava lá no alto, intercedendo, mas veio o cansaço. Nós aprendemos que ele levou Arão e Ur. Mas existe um outro exemplo de reconhecimento de que a gente precisa de apoio na oração. Jesus quando foi para o Getsêmane, mas aí ele levou os discípulos estavam também, os discípulos estavam mais cansados do que ele, mas ele levou Pedro, Tiago e João. Ele estava naquele momento de angústia, de sofrimento, e ele então quer alguns companheiros de oração, porque parece que quando alguém ora conosco, nos fortalece, nos ajuda. Quando alguém liga para você, eu liguei para uma pessoa da igreja essa semana, e eu achei tão bonito quando ele disse: ah, pastor, o senhor não imagina como me fortaleceu agora aqui falar com o pastor, nós precisamos disso. Aquela palavra de bênção, aquele recado abençoado, aquela presença, vamos orar, vamos pedir a Deus aqui agora, sem pensar que em alguns momentos nós estamos um pouco mais cansados mesmo, e alguém ora conosco ali, e a gente acompanha. Então você ter companhias de oração, fiquei maravilhado, pastor Isaac, nesse período de pandemia aí, com as redes de orações que nós tivemos no WhatsApp. O Ministério de Libertação, por exemplo, formou uma equipe forte de oração pelo WhatsApp. Os irmãos estavam orando, intercedendo juntos, fazendo chamadas juntos. Nós precisamos de companhias de oração, porque quando um fortalece o outro, anima. Agora, quando tudo dentro de casa para orar é com pressa, ora de pressa, porque está na hora do almoço, sua comida vai esfriar. Ora de pressa, porque a gente tem que sair. Ora de pressa, irmãos, eu vou lhes confessar uma coisa, e eu estou confessando isso até com o propósito de corrigir. Muitas vezes a gente sai tão apressado lá de casa, e eu aprendi que a gente deve sair de casa, antes de sair devemos orar. Muitas e muitas vezes eu tenho orado lá dentro da garagem já, e são apressas às vezes assim, que a gente precisa prestar atenção. Quando um diz: não, nós podemos orar aqui, o outro está te apoiando, orando por você. Então, na caminhada de intercessores, vamos nos apoiar, vamos orar uns pelos outros, e você apoia alguém na intercessão, como Ur e Arão apoiaram Moisés. A nossa igreja se apoiando, esse nosso propósito agora, dessas reuniões de oração no Zoom, essa sala de oração, 7 horas da manhã, 12:30 da noite, do dia 11 ao dia 23, pastor, mas nós vamos ter que parar 3 vezes, vai entrar a hora que você entender por bem, você vai escolher o seu melhor horário. Pastor, eu quero participar dos 3 horários, graças a Deus. Se você escolher um horário para participar, graças a Deus. Mas isso nos ajuda a apoiar-nos uns aos outros. Eu me lembro, Maninho também, que foi criado na igreja, sabe disso. Quando a gente era pequeno, tinha muitas reuniões de oração, às vezes, lá em Manhemirim, era 5 horas da manhã, às vezes a neblina, aquela cerração, a minha mãe saía com a gente, a garrafa de café com leite, porque os irmãos levavam um lanchezinho para depois. Lá tinha uma história, Cleide, de leite queimado. Aqui no Rio a gente quase não encontra leite queimado, mas tinha um tal de leite queimado. A gente saía, minha mãe saía com aquela garrafa de café, as irmãs da igreja levavam outras coisas, a gente chegava lá na igreja de manhã cedinho, e todo mundo ali ajoelhado para orar. O fato de um ir, o outro ir, o outro ir, o outro ir, nos anima, nos ajuda. Quando eu vou orar com os pastores da nossa igreja lá no sítio, a gente fica animado. Todo mundo às vezes está de noite, já a gente sai aqui da igreja 10 horas, 10 e meia da noite, nós saímos daqui depois de um dia cheio, acordamos cedo, chega lá, está todo mundo animado. Quando um começa a dormir, o outro ora mais alto, diz aleluia, acorda o outro. Então, o valor da companhia de oração. Agora, meu irmão, a última lição que eu queria tirar aqui, uma lição muito rica: a intercessão nos faz dar a Deus toda a glória. A intercessão faz isso. Quando o povo venceu a batalha, o Moisés disse assim: o Senhor é a minha bandeira. Diz o texto no verso 15, Moisés construiu um altar, quando construía um altar, irmãos, é porque queria cultuar a Deus, construiu um altar, e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira, ou seja, ele reconheceu que Deus era o seu estandarte, a sua bandeira, o Senhor é que vai à frente, a minha batalha é travada em nome de Deus, eu travo a batalha espiritualmente falando, ou seja, a vida de um intercessor, é a vida daquela pessoa que depende de Deus nas suas batalhas e que glorifica a Deus quando a vitória vem. Se você não está intercedendo pela vida de alguém, você é capaz até de pensar que a conversão dela, a mudança de vida, a restauração, aconteceu assim, pá, por acaso. Mas quando você está ali orando por alguém, pedindo a Deus, quando a vitória chega, você tem certeza de que aquela foi uma vitória do Senhor, porque você invocou o nome de Deus, você colocou Deus na história, você chamou Deus para a batalha, você pediu ao Senhor que estivesse agindo naquela vida. Então, irmãos, vamos recapitular aqui. O povo estava aprendendo a viver de milagres. Milagre da água, milagre do pão, milagre na guerra. Não se entra em batalha ignorando o valor da intercessão. Moisés podia dizer assim, não, eu já orei por esse povo. Não, enquanto o povo estava batalhando, ele estava orando. E eu quero dizer que nós temos aqui na igreja vários Moisés e várias Moisés. Irmãos e irmãs, que enquanto a batalha está sendo travada, eles estão em oração. Nós temos aqui agora pais e mães, filhos e filhas orando uns pelos outros, orando por amigos, pedindo ao Senhor. Enquanto o culto está acontecendo, muitas vezes temos pessoas intercedendo por outras aqui. Eu queria que os irmãos tivessem a experiência que nós temos aqui da frente. O culto está acontecendo, você vê uma pessoa chegando e você sente, é hoje ou nunca mais. Então você fica orando por aquela pessoa, para que Deus abençoe, toque naquela vida, transforme. Não se entra numa batalha, então, ignorando o valor da intercessão. O bordão, Deus sempre coloca em nossas vidas algo para nos fazer lembrar que Ele já operou e que pode então operar. Também, irmãos, a intercessão possibilita uma visão do alto. É assim, do alto. A nossa luta não é contra o sangue, contra a carne. Tem gente que acha que está tudo aqui restrito às batalhas humanas, mas não é assim, não é. Enquanto nós estamos nesse culto aqui agora, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, irmãos. Às vezes até para a internet funcionar, tem uma afetação espiritual. Às vezes uma bagunça dentro de casa, uma coisa que alguém fala com você agora, que lhe tira totalmente a atenção. Às vezes um faniquito que dá na pessoa, na hora que ela está acompanhando o culto online, ela resolve que tem que fazer uma coisa dentro de casa naquela hora. Isso às vezes está ligado a uma batalha espiritual, uma perturbação. Às vezes uma falta de sono está ligada a uma batalha espiritual. Às vezes um sono demais. Então, tudo nós precisamos de uma visão espiritual, e a intercessão nos possibilita uma visão do alto. Também, irmãos, a necessidade de nós termos companheiros de oração, companhias de oração, pessoas que vão lhe acompanhar. Deixa eu lhe dar uma sugestão. Você pode pedir para um pastor, para uma ministra da igreja, ajudar você em oração, mas você precisa de ter gente mais perto aí do seu convívio. Você precisa ter gente mais perto do seu convívio. Pessoas que você possa falar assim mais rapidamente. Os nossos PGMs são uma bênção nesse aspecto, porque eles ajudam você ter gente perto ali para orar por você, para te animar, e você ser um Ur, você ser um Arão, também ajudando a sustentar na oração. E todas as vezes que o intercessor, ele entra em ação e a vitória vem, o intercessor sabe dar ao Senhor toda a glória. O intercessor dá ao Senhor toda a glória, porque ele pediu ao Senhor. Então, quando aquilo vem, ele sabe que a mão de Deus esteve ali. Eu quero orar por você agora, concluindo com algo que eu aprendi com o pastor Sami Tippett. Pastor Sami Tippett ensinou algo, e eu tenho visto que é verdadeiro aquilo. Na vida de um intercessor, Deus vai abençoá-lo mais e mais, enquanto ele ora pelos outros. Parece que quanto mais você ora pelos outros, mais Deus te abençoa. Irmãos, já pararam para pensar que Jesus orava intercedendo? Será que Jesus orava para que Deus abençoasse ele? Será que Jesus orava para que Deus o tornasse puro? Ora, ele era puro. Jesus orava pelos seus. Jesus orava pelos seus. A Bíblia diz até que Jesus se santificava pelos seus discípulos. Jesus disse na oração do capítulo 17 de João: por eles eu me santifico. Então Jesus estava sempre pensando em nós. Jesus estava sempre olhando para os seus discípulos. Você agora pode ter certeza, quanto mais você se colocar diante de Deus em favor de outros, você deve orar por si, mas se você se coloca como intercessor, Deus abençoa grandemente a sua vida. Vamos orar aqui agora. Senhor Deus e Pai, queremos colocar a vida de cada um, cada uma, agora diante do Senhor, no teu santo trono, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê a bênção a esta irmã, a este irmão, que estão intercedendo, que estão clamando por alguém. O Senhor dê a bênção dessa batalha ser vencida em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, nós pedimos que a batalha pelas vidas, a batalha pelas almas, seja uma batalha vencida, porque o Senhor é a nossa bandeira. Toda honra e toda glória será dada ao teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar.